Ex-ditador da Líbia, Muammar Gaddafi, foi morto nesta quinta-feira, segundo informações divulgadas pelo novo governo e a imprensa internacional. De acordo com o Conselho de Transição Líbio, Gaddafi estava escondido em um buraco na cidade de Sirte, quando foi atingido por um bombardeio da OTAN enquanto tentava fugir. A OTAN, no entanto, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que faz o apoio e segurança a este país durante esta transição, não confirmou a operação, mas não a morte do ditador. Segundo a organização, vai ser necessário algum tempo para checar a veracidade da notícia. Os Estados Unidos, por enquanto, também não divulgaram nenhum comunicado oficial sobre a morte de Gaddafi.
Desde o início da manhã, estão sendo divulgadas diversas informações sobre a possível morte de Gaddafi, inclusive uma imagem que seria do ditador morto com tiros na cabeça e ensanguentado, já circula em todo o planeta. Também, há algumas horas, autoridades de diversas partes do planeta comentam a morte do ditador, todas em um mesmo tom, de que a Líbia inicia hoje uma nova era. Mas, de fato, o que representa o fim da era Gaddafi para o mundo árabe e também para o restante do planeta? Sobre o fim da era Gaddafi, do ditador líbio e os seus desdobramentos para o país e o restante do mundo, eu conversei com o professor de Relações Internacionais da PUC Minas, Dani Zaredini. Vamos ouvir.
Professor Dani, quinta-feira histórica no mundo árabe e também para nós aqui no mundo ocidental. Segundo agências internacionais, ao que tudo indica, esse 20 de outubro de 2011 marca o fim da era Muammar Gaddafi, que estaria morto. Pergunta simples, professor, qual o significado disso?
O pior dos mundos para essa nova Líbia, que tem tentado nascer a fórceps desde o início da primavera árabe e das revoltas dentro da própria Líbia, seria uma Líbia dividida entre um fantasma do ex-presidente Muammar Gaddafi e essa Líbia nascente que buscava um caminho próprio, diferente, entre aspas, democrático, isso só o tempo nos dirá. Então a captura e provável morte de Gaddafi vai significar de fato, como você bem disse, o fim de uma era, seria exorcizar um fantasma, seria terminar de fato uma parte da história da Líbia e permitir a abertura de uma nova fase, né? Com todas as promessas de uma sociedade mais aberta, de uma sociedade mais democrática, pensando a democracia como um sistema em que o povo possa eleger seus próprios dirigentes e que a Líbia possa permitir que os direitos humanos, que os direitos humanitários sejam garantidos para os seus cidadãos.
Agora, professor, como é que fica a Líbia a partir de agora, né? Teoricamente, essa suposta morte dele põe fim à divisão do país, que antes estava partido entre o leste, nas mãos da oposição, e o oeste, que apoiava Gaddafi. Como é que fica? E o papel do Conselho de Transição nisso, das autoridades internacionais?
Ué, o mundo inteiro, né, tirando os governos de mais esquerda, né, mais à esquerda, o mundo inteiro já havia sinalizado claramente, inclusive as Nações Unidas, que reconhecia o Conselho de Transição em detrimento do Gaddafi. Então, do ponto de vista da política internacional, o mundo já reconhecia esse novo governo líbio. É claro que existem questões que são questões complicadas, que são questões sérias, que dizem respeito a esse mesmo equilíbrio de poder mundial. Essa nova Líbia que nasce, ela é mais favorável às políticas ocidentais? Ela é mais favorável à política estadunidense, à política europeia? Ou ela será um Estado que vai buscar uma coerência própria, um nacionalismo líbio próprio, que vai conseguir criar um meio termo entre uma sociedade que tenta se democratizar e, ao mesmo tempo, com abertura para o restante do mundo, mas que não vai vender o seu próprio país à política europeia, à política estadunidense. Eu acredito que, claro, com o governo novo que surge, ocorrerá uma maior influência das potências ocidentais na Líbia. Eu vejo que a presença do Gaddafi limitava muito o assédio dessas potências. Por outro lado, a construção de uma sociedade democrática, ela pressupõe também que a população poderá sinalizar o que ela acredita ser melhor, como foi o caso egípcio, né? Com a derrubada do presidente egípcio, a população tem acompanhado os passos dos generais egípcios e tem cobrado Então, ela não tem sido ausente nas decisões importantes para o Estado e tem, inclusive, também manifestado claramente os seus desejos e seus anseios. Eu acho que isso poderá acontecer também com a Líbia, né? Então, não é um governo tão isolado que limitava tão profundamente a liberdade de sua população, mas que, ao mesmo tempo, segurava ou hasteava uma bandeira de um nacionalismo líbio puro, mas, por outro, também não será um país completamente aberto à influência externa, vendido à influência externa, que vai entregar suas reservas de petróleo e gás. Eu acho que só o povo líbio vai poder manifestar isso com o passar do tempo, encontrar uma posição de equilíbrio frente às suas necessidades locais e esse mundo que abre, né, as portas para a política líbia.
Professor Dani, para a gente encerrar, já circula aí em todo o planeta uma imagem que seria de Muammar Gaddafi morto, mas para o senhor, qual a imagem que o mundo vai guardar de Gaddafi? Porque, na verdade, as imagens de Gaddafi mudaram aí ao longo das décadas, né?
Com certeza. Eu colocaria três imagens importantes. Do jovem Gaddafi, com 28 anos, 27 anos, que retira um rei do poder e faz uma revolução que transforma aquele país. Naquele momento, um homem jovem, um homem belo, que inspirou revoluções no mundo inteiro, que transformou seu Estado, que levou educação, saúde para o seu Estado. Essa é uma primeira imagem que eu tenho dele. A segunda imagem é de um homem mais velho, que foi corrompido pelos anos à frente do poder, que permitiu que o poder interferisse nos seus ideais, se transformando num próprio monarca, num rei, num homem que não permitia a oposição, que não permitia oxigenação de poder, transformação da sociedade, porque se acostumou com essa posição ao alto, né, no nível mais alto do controle do poder líbio, e aí sim o homem que misturava um legado que era importante, mas com uma imagem de quase um rei que não quer abrir mão do seu legado, corrompido pelo poder. E a terceira imagem, que é deste homem quase 70 anos, ensanguentado, ferido e morto, mostrando ao mesmo tempo alguma coisa daquele revolucionário que preferiu a morte do que se esconder no buraco, como foi o caso de Saddam Hussein. Então, manteve ainda, né, esse princípio de luta, que mostra que aquele revolucionário, ou parte daquele revolucionário, ainda existia naquele homem, e por outro lado, daquele corpo envelhecido pelo tempo, que ao mesmo tempo, da mesma forma, resistiu muito em função dos privilégios que possuía, de uma visão fechada sobre a Líbia, e que isso ocasionou a própria morte dele.
Professor Dani Zaredino, obrigado pela participação e pela entrevista aqui à Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço.
E agora há pouco, a Embaixada da Líbia em Brasília enviou nota oficial reconhecendo a morte de Muammar Gaddafi.
Agora, 12:48, vamos para um breve intervalo. Na volta, falamos de Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. São mais de 5 milhões de estudantes na disputa neste final de semana. Já, já.